Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast sobre história. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez Lucas Genari, meu amigo, que participou do primeiríssimo episódio deste podcast, ainda que pequeno, mas que está crescendo graças a todos vocês. Muito obrigado audiência, estamos quase chegando ao 12º, esse é o 11º, estamos quase chegando a um ano de HQuest, olha que maravilha, estamos todos muito felizes com isso. E o Lucas hoje vai trazer pra gente agora, depois de um ano terrível, né, trabalhando na iniciação científica, com muito afinco, certo? Vai trazer pra gente um pouco mais a respeito de sua pesquisa. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, tudo certo? Beleza?
Oi, Pedrão. Oi, pessoal. É um prazer estar de volta e espero que vocês tenham gostado do último, espero que vocês gostem ainda mais desse que, enfim, né, depois de um ano de pesquisa, a gente espera ter feito um bom trabalho.
Agora é o top da balada, né?
Agora é o top da balada.
É o top da balada, né?
Resultado final.
Resultado final. Vamos lá, então. Vamos começar, então. O tema já parece meio claro, né? Mas vamos explicar para os nossos ouvintes, nossas queridas ouvintes, sobre o que se trata a sua pesquisa, por favor.
Bom, essa pesquisa ela é focada no feminino na teogonia. Então, todas as personagens femininas que aparecem, exceto os personagens monstruosas, que eu não analisei por conta de uma questão de tamanho e tempo. Todo esse feminino eu vou trabalhar. Então, todo esse feminino eu vou buscar, catalogar e analisar ele. Então, e posteriormente eu acabo relacionando, no final da pesquisa, com o papel social das mulheres do século V e IV a.C., que é o período clássico grego. Acho que uma das épocas mais famosas da Grécia, que todo mundo vê na escola. Então, e é bem emblemática, assim. Então, eu decidi traçar essa relação porque eu acreditava que a teogonia construía, dava preceitos do papel social da mulher no século V e IV, no período clássico. Então, é mais ou menos isso que eu busquei fazer.
E como que você chegou a esse tema? Em outras palavras, qual foi o percurso até o tema?
Nossa.
Senta que lá vem a história. Vamos lá.
Bom,
take your time. Aqui é tudo seu.
Na verdade, primeiro, eu não sabia o que ia fazer. Eu recebi o convite do professor Álvaro, que esteve aqui também.
Perfeito.
Num episódio maravilhoso.
Agradecemos.
Maravilhoso. Recomendo a todos ouvir. E ele me convidou para fazer uma iniciação e eu super nervoso para fazer. Aceitei o convite e entrei em franco desespero. Porque, como assim? Iniciação? Entrei em choque. Mas topei fazer e começamos a pesquisar. Então eu comecei a mapear assuntos, a mapear textos, para decidir para que lado eu ia. Qual seria o assunto, né? Qual seria o tema da pesquisa. E depois de muito procurar, eu acabei percebendo... Eu queria trabalhar com mitologia, sempre foi assim um desejo. Eu acabei percebendo que a dissonância entre mulheres da sociedade grega e deusas era muito grande. Então eu falei, como assim? A gente tem mulheres que não participam da sociedade, ou se participam no âmbito privado, e não são do âmbito público, não participam da política, não votam, por exemplo, não são consideradas cidadãs. Mas as deusas, você tem deusas icônicas, como Hera, Atenas, deusas fortes, poderosas. Então, como é que fica isso? Como é que fica essa dissonância? Por que os deuses são os deuses femininos, né? As mulheres, deusas propriamente ditas, são figuras maravilhosas, grandiosas.
E com um papel extremamente importante, até você me desculpe te interromper.
Não, manda ver.
Mas na própria tradução do Torrano, é o escudo de Heracles, né? Que a própria Atena tem um papel crucial na batalha entre Cicno e Heracles, né? Ao final do conto, quando ela intervém. Primeiro ela intervém falando, olha, você vai fazer merda, em outras palavras. E depois ela ajuda Heracles também, tipo, em outras palavras, apazigua a situação ali no processo, se bem que, putz, não vou dar spoilers do final, quem tiver interesse em ler, tem uma tradução muito boa do professor J.A.A. Torrano, tá, da USP, O Escudo de Heracles. Leiam, é ótimo.
Exatamente, então ela ajuda não só no a Heracles, como a outros heróis.
Uhum.
Né? Ela, por exemplo, na Ilíada, ela tem um papel central. Assim como Hera tem um papel central na Ilíada. Mas as mulheres, por outro lado, as mulheres históricas, propriamente ditas, elas não têm um papel central na sociedade.
Sim.
Então, eu comecei a perceber isso, essa grande diferença. E aí eu falei, ué, então se há essa grande diferença, onde é que elas se encaixam exatamente? Aí eu me deparei com a Teogonia. E a Teogonia fala muito das divindades, fala do nascimento de todas as divindades.
Sim, praticamente.
Praticamente. Então, eu achei que seria interessante buscar esse feminino em seu nascimento.
Uhum.
De onde surgiram esses deuses, para daí elaborar posteriormente uma outra compreensão sobre essa diferença e sobre esse divino feminino.
Você já falou isso no primeiro episódio, tá? Eu me lembro. Mas vamos reforçar. Sobre o que se trata a Teogonia?
É, isso é sempre importante reforçar.
Até porque, assim, até antes de você começar a responder, a gente tá trabalhando o quê? 10 meses ou 9 meses depois da sua primeira passagem por aqui e, obviamente, existem muito mais coisas agregadas à sua sabedoria com relação ao tema, né? Seu conhecimento com relação ao tema. Então, acho que até dá para... Essa pergunta cabe, assim... Uhum.
Não, e cabe também para quem não ouviu primeiro. Né?
Exatamente, então, para quem não ouviu primeiro, sim.
Como a gente vai falar muito da Teogonia, é bom as pessoas saberem do que se trata. Bom, a Teogonia, ela conta literalmente o nascimento dos deuses e do mundo. Então, primeiro veio a Terra, o caos, a noite, que são os deuses primordiais. Depois surgiram os titãs, nascidos da Terra e do céu. E depois veio os deuses olímpicos nascidos de Réia e Crono. Além de contar toda essa genealogia, né, todas essas três gerações, a Teogonia conta o conflito entre as gerações, que se dá principalmente pela, né, através dos deuses masculinos, os encabeçados por Céu e Cronos, e posteriormente por Zeus, que eles lutam nessa sequência, eles lutam pelo trono dos deuses, digamos assim. Então, tudo isso está narrado na Teogonia, um poema de 1022 versos. É, acho que é 1022 versos. É isso.
Eu lembro que era alguma coisa próxima disso.
É. E... Ele narra exatamente isso, assim, de forma mais básica e sucinta possível.
Agora vamos trabalhar diretamente com o assunto ligado ao tema da sua pesquisa, que é o feminino. De onde você partiu para identificar o feminino nessa obra e qual foi o seu método para tanto? Aí é boa, hein?
É, vamos lá. Bom, primeiro eu parti da identificação desse feminino. Porque há muitas... centenas de divindades femininas e masculinas que não haviam sido catalogadas propriamente ditas. Elas, a gente sabe que existem, elas estão ali, tem dicionários sobre todas essas divindades, mas na Teogonia elas não tinham sido catalogadas e identificadas. Alguns autores trabalham com isso, mas não propriamente com o feminino. Então vai feminino e masculino, às vezes muitas divindades são esquecidas ou ignoradas, propositalmente ou não. Então, eu vou partir primeiro daí. Onde estão essas divindades femininas? Onde está esse feminino? Então, foi um processo de sistemático. Leitura, grifar, isso é feminino, isso não é. Verificar, porque às vezes a gente acha que é feminino e não é. Então aconteceu, teve nomes que eu separei, fui verificar e era de personagens masculinos. Então, opa, não, esse aqui tá fora. Então teve todo esse processo de verificação dos personagens também. Aí, posteriormente, eu decidi pegar todas as formas com que Hesíodo caracteriza esse feminino. Então, por exemplo, a deusa Atenas, ele chama ela de deusas de olhos glaucos. Então, isso eu separei.
Dá os epítetos, né? As divindades.
Isso, exatamente. Que são literalmente características.
Sim, entendi.
Então, eu separei essas características, relacionei as divindades e criei uma tabela.
Uhum.
Além disso, eu peguei todas as ações das divindades. tudo que era ação dela. Mas não só ação dela, que parte dela, de forma deliberada. Então, ela foi lá e fez algo, ela foi lá e ajudou Heracles, que nem, por exemplo, você citou. Eu peguei ações também que eram relacionadas às deusas, a esse feminino. Então, por exemplo, Atenas, que nasceu da cabeça de Zeus. Isso não é deliberado necessariamente dela, mas é relacionado a ela. É uma ação ali que tem ela envolvida. Então eu coloquei como pertencente a essa divindade, porque ela nos ajuda a compreender essa divindade propriamente. E aí eu criei tabelas, fichas, digamos. Fichas, acho que é melhor.
Eu vi, é.
Fichas com todas as personagens, uhum, e com todas essas relações. Então, o nome em grego, as ações e as características que Hesíodo atribui a elas durante toda a obra. Ao longo de toda a obra. Eu identifiquei os versos, identifiquei tudo. E também fiz uma relação com o dicionário do Grimal, dicionário da mitologia greco-romana, que tem todos esses nomes e você pode ali identificar características que estão fora da teogonia também.
Sim, é um dicionário épico, tá? Só para quem tiver interesse em mitologia, o dicionário épico lançado pela Bertrand Brasil. A capa do que eu tenho e do que o Lucas tem é vermelha, tá? Acho que tem a batalha com o Minotauro, né? Uma luta com o Minotauro, se não me engano.
Isso.
É do Pierre Grimal, vale muito a pena para quem tem interesse. Recomendamos.
Muito bom.
E o método de análise?
Meu método de análise foi, primeiramente, trabalhar o texto enquanto discurso, uhum, que a gente já tinha falado também no primeiro episódio, mas vale retomar um pouco. Toda obra enquanto discurso, a gente tem que entender que ela tem o que está explícito e o que não está explícito. Então, o que está explícito? Atenas, olhos glaucos. Pronto, isso está lá, muito claro. Mas o que significa os olhos glaucos? Então, dentro de uma análise discursiva, você tem que buscar o contexto e o todo dessa frase, né, desse discurso, que tem simbologias por trás, tem questões, às vezes, pessoais do autor, que nesse caso é difícil de identificar, porque, né, o cara viveu no século 8 antes de Cristo, então como é que você vai identificar questões pessoais dele?
Pois é.
Né? Mas, enfim, tem também, né? Então, tudo isso você tem que levar em conta nessa análise. Então, essa acho que foi a principal questão. A outra eu acabei introduzindo essa pesquisa na história das mulheres. Por que na história das mulheres? Porque eu estou falando das mulheres especificamente. Eu não estou trabalhando com gênero, porque eu não estou trabalhando com feminino e o masculino. Uhum. Essa é uma das principais características do estudo de gênero, é trabalhar com masculino e feminino. Eu estou trabalhando só com o feminino. Então, eu acabei partindo desse princípio, que eu estou trabalhando com a história das mulheres. Então, isso também traz algumas características para análise. A primeira delas é o foco com as mulheres, muito claro, né? Muito nítido. E outras são cuidados, né? É um tema delicado. Então, né? Um tema difícil, delicado, complexo. Então, requer também muitos cuidados, muita... não sei como falar, mas enfim.
Você já deu o recado. Muito cuidado.
Exatamente. Então, eu segui mais ou menos essas duas linhas de análise. E, principalmente, também, vai mais uma recomendação de livro, A História das Mulheres do Ocidente, de Georges Duby e Michel Perrault, volume 1, A Antiguidade. Eu parti muito do primeiro capítulo, então, a minha grande pressuposto teórico está ali, que é escrito por... Nicole Lohro, muito bom, recomendo também a leitura. E meu pressuposto teórico está inteiro ali. E posteriormente ele acaba muitas vezes se guiando literalmente a pesquisa em alguns sentidos. Por exemplo, algumas divisões que eu fiz ao longo da pesquisa para análise e tal. Então é por aí.
E como é que o feminino aparece na teogonia? Ou ainda, como é que o Hesíodo caracteriza o feminino?
Bom, esse é o central da pesquisa, né?
Esse é o... é o carro-chefe, né?
Então, como eu disse agora, né? A análise da Loho, ela me guiou primeiramente para uma divisão, para analisar, para ser possível analisar todo esse feminino. Então, primeiro eu dividi todo o feminino que eu identifiquei em três categorias. Personagens imortais, que seriam deusas, né? A maioria. Personagens mortais, mulheres mortais. E, por fim, eu peguei as divindades de couro. As divindades de couro são caracterizadas justamente pelo múltiplo. Então, são divindades, por exemplo, como as ninfas, que são muitas. Ou como as musas, que abrem o texto, né?
Uhum.
O poema As Musas Abre o Texto, que são nove. Que eu não vou lembrar o nome delas de cor, os nove nomes. Mas elas são esse conjunto. Então, ao falar de musas, você já sabe que são nove. Né? Então, as divindades de couro são caracterizadas por isso. Tirei da onde? Da Loho, História das Mulheres do Ocidente. Então, dentro dessa divisão, eu comecei primeiro analisando as divindades imortais. Divindades imortais, você tem, por exemplo, Hera, Atenas, Ártemis, Terra, que é Gaia, Réia, que é a mãe dos olimpianos, olímpicos. Enfim, você tem mais aí uma dúzia ou mais de divindades. Todas imortais. Essa é a grande característica delas e que foi justamente o que eu segui para analisá-las. Dentro dessas personagens, o que eu posso identificar, assim, de forma mais clara e de forma mais instantânea, assim, digamos. Primeiro, a questão materna dessas divindades é muito presente. Então eu começo com uma análise de Gaia, que é a Terra, que é a mãe de tudo. Ela gerou as montanhas, ela gerou o céu, ela gerou... Enfim, ela gera tudo. Ela gera o mar, ela gera tudo. Então ela é a grande mãe, digamos assim. Dentro da compreensão dessa grande mãe, aparece muito recorrente a questão dos arquétipos, né? Que a gente também já falou um pouco, mas enfim, os arquétipos são essências, digamos assim, de alguém ou da psique. A psique humana, a psicologia é psicologia pura.
Uhum.
Né? E na introdução dessa psicologia, desses arquétipos, na história, a coisa se torna um pouco complexa. Então, falar que a Terra, que Gaia, é um arquétipo da mãe, é possível. É muito claro essa relação. Se torna muito clara. Mas é também preciso tomar muito cuidado para não se apegar muito a esse arquétipo e esquecer que há questões e características para além desses arquétipos. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na minha pesquisa, porque eu acredito que é limitador os arquétipos nesse sentido. Bom, mas o fato é que Gaia, ela gera tudo de si. Então ela é uma deusa primordial e muito emblemática, muito importante para a teogonia. Depois eu procuro trabalhar um pouco contrapondo essa questão dos arquétipos e dessa maternidade absoluta posta a cargo dessas divindades femininas imortais. Eu trabalho um pouco com as deusas Partenoi, que são deusas virgens. Na Grécia, a gente tem, então, três deusas virgens Partenoi. A gente tem Atenas, Ártemis e Héstia. Elas carregam essa característica de serem virgens. Atena, ela renuncia a isso. Ártemis também, ela prefere a caça, ela prefere outros prazeres.
Uhum.
E ignora a questão sexual, ignora a questão amorosa, ela não está preocupada com isso. E Héstia, ela escolhe ser virgem. Então, ela muitas vezes é colocada como o grande símbolo da virgindade, simbolicamente falando. Hestia decide e solicita a Deus que mantivesse a virgindade dela eterna. E Zeus concede a ela esta possibilidade. Então, contrariando um pouco a questão da maternidade como sendo algo central dessas divindades, ou sendo único da mulher, você tem essas três personagens, você tem essas três deusas. E que é muito curioso porque elas literalmente recusam esse arquétipo. Literalmente. Porque elas não são mães, né? Então, por isso que eu falo que os arquétipos são, às vezes, limitadores. É muito comum historiadores da religião colocarem esses arquétipos em Atenas, por exemplo. O arquétipo materno, principalmente. Como Atenas é a deusa mãe, ou é mãe? Não é. Não é. Isso não é característica dela, né? Uma coisa que esses arquétipos também muitas vezes esquecem é a pluralidade das divindades gregas, sejam masculinas, femininas, não importa. Elas são muito plurais. Então você tem, por exemplo, em Atena, você tem a deusa Atena, ela tem a característica Partenóia, ela tem a característica Políade, ela tem a característica de outras cidades que acabam atribuindo questões a ela, né? Então, se você falar em Atenas, dentro da cidade de Atenas, ela tem uma característica, ela tem um sentido. Se você atravessar o Egeu e for para a Ásia Menor e procurar essa mesma deusa, você vai ter outros sentidos, que não necessariamente entram em conflito com o sentido da cidade de Atenas, mas acabam complementando essa característica. Então, os deuses, todos os deuses gregos, são muito plurais. Eles são muito ricos nesse sentido, eles são muito humanos nesse sentido. Não à toa a psicologia sempre volta a esses deuses para explicar certas questões da psique, para utilizar como análise e tudo mais. Porque são muito humanos, eles são muito plurais. Outra característica muito importante que vale falar das deusas virgens é que em Hesíodo, e a gente vai entrar um pouco no grego, a tradução que eu utilizei foi a do Torrano. Que a gente já citou agora,
Escudo de Héracles.
E essa tradução dele também é muito boa, da Teogonia. E nessa tradução, para muitas divindades, ele utiliza o termo Core. Core em grego pode ser virgem ou filha, entre algumas outras significados, mas os principais são esses. Então o Torrano traduz como virgens. Então, eu verifiquei ao longo de todo o poema, acho que 15 ou 20 personagens caracterizadas como virgens. Mas, dentro dessa análise, você fica encafifado. Por que virgens, né? Por que que ele está trabalhando exatamente com essa terminologia? E a verificação que eu pude chegar é que virgem tem um sentido de ser o estado do antes. Então, um estado de infância, do antes do amadurecimento, do antes do matrimônio, do antes de perder a virgindade. Então, virgem não tem só esse sentido de ser casta, de nunca ter realizado o ato sexual. Não, tem o sentido de ser do antes. Do antes aí desses pontos que eu coloquei, né? Então, remete muito ao estado de filha. Lembrando, Core é virgem ou filha. Então, nesse sentido, ele está querendo dizer que essas divindades estão nesse estado, estão neste lugar do antes, nesse lugar de ainda serem filhas, nesse estado de ainda serem filhas e de não terem se transformado em mães. Isso na Grécia é muito nítido, ou você é filha ou você é mãe. Por exemplo, o sentido de avô e avó, não tem, não que eu saiba, pelo menos. Eu não encontrei nada nesse sentido. Então, ou você é filha, ou você é mãe. Ou você é pai, ou você é filho. Então, essa divisão é muito clara. Então, é justamente esse antes que a gente está falando. Então, isso também é muito curioso. Porque essas personagens são caracterizadas dessa forma. É bem recorrente falar em 15, ou mais ou menos 15 personagens. É um número consideravelmente grande, na minha opinião. Bom, outras características que Hesíodo vai trazer são muito relacionadas também à questão física, como bela, ou belos cabelos.
Belos tornozelos. Sim.
De finos tornozelos. É muito poético. Deveras é muito poético. Mas também tem um sentido de ser, né? Por que que ele vai chamar... É bem recorrente a questão dos belos tornozelos. Por que que ele vai chamar assim? Né? É uma questão que eu busco analisar assim, da melhor forma possível. Por exemplo, a questão dos tornozelos tem uma questão também com o deslocamento. Então, para que que se usa o pé, o tornozelo? Para quê? Para se deslocar, para andar, para ir. Então, será que... E aí, literalmente, uma questão, eu não saberia responder propriamente dita, mas será que isso tem a ver com a locomoção dessa deusa? Se a gente, por exemplo, pensar, tem uma divindade, que agora me fugiu o nome, ela é mensageira dos deuses. Ela, sendo mensageira dos deuses, ela aparece como de pé ágeis, de pés ágeis.
Com os pés ágeis. Entendi.
Então, olha só, movimentação pura, né? Ela é mensageira e não só mensageira, ela tem os pés ágeis.
Uhum.
Então, olha só o simbolismo e o significado de tudo isso. Então, isso é muito recorrente. A questão da beleza também é muito recorrente. Afrodite tem uma questão da beleza, na minha opinião, central. Ela aparece... Na narrativa do seu nascimento, no período em que narra o seu nascimento, ela aparece sendo, digamos, a responsável pelas coisas de mulher. E aí sim, é isso mesmo, coisas de mulher. Pode parecer um pouco esquisito, mas...
Pro pensamento deles não era, né?
Pro pensamento deles não era. É. Existiam coisas de mulher.
A gente tem que lembrar que o pensamento... A gente tá falando do pensamento de uma sociedade do século 8º antes de Cristo, né? Que fique claro.
Exatamente.
É.
E é curioso também, porque essas coisas de mulher, uma delas é a conversa. A conversa de mulher. Tem uma frase que é isso, as conversas de mulheres. Ela é literalmente a padroeira das conversas de mulher. Então é muito emblemático. Ela, lembrando, é a deusa do amor, né? Então, a deusa do amor é também a padroeira das coisas de mulher. Então, tem algo importante aí, né? Tem algo significativo aí. Então, é essa forma, mais ou menos, assim, bem... sendo bem simplório, ou sucinto, de com que Hesíodo vai representar essas mulheres. É bem com essas terminologias muitas vezes curiosas, como dos pés ágeis,
né?
Belos tornozelos. Enfim, então é bem curioso, é bem interessante. Complementando isso, eu pude perceber também que essas divindades, elas também são hierarquizadas. O feminino é hierarquizado. Não só o feminino, o masculino também. Mas Hesíodo, muitas vezes, demonstra uma certa preocupação em demonstrar que uma divindade ela é mais poderosa e ela está acima da outra. Então isso também é muito curioso e importante, porque se há uma hierarquia desse feminino, é preciso também atrás dessa hierarquia compreender por que tem e qual é o funcionamento disso. Se tem um feminino que é mais importante e que é outro que é menos ou não. Como nesse caso não é exclusivo do feminino, aí a gente entraria numa análise, teria, né, que, na verdade, que entrar numa análise de gênero. Porque essa hierarquia também vai ter dentro dela o masculino. Então, será que o masculino está hierarquicamente acima do feminino? É uma questão que eu estou colocando, que realmente precisa ser verificada. Eu não tive tempo nem tamanho, a pesquisa não era tão grande assim para pesquisar tudo isso.
Ué, fica para um futuro, né?
Exatamente.
O mestrado está batendo a porta, né?
Exatamente. Uhum. Então é por aí. Mas é preciso verificar, é preciso pensar em tudo isso. Entendeu? Então acho que é isso.
Você tinha falado que tinha dividido a pesquisa em três, mas Para mim, na minha concepção, ficou faltando falar das mortais e das divindades de couro. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre?
É, realmente ficou faltando. Bom, as mortais, elas são poucas na Teogonia. Elas são poucas. Acho que tem 5 ou 6. E a principal delas é Pandora.
A famosa quem abre a caixa.
A famosa que abre a caixa. É. Que também é narrado por Hesíodo no Trabalhos e Dias, que é um outro poema dele. Mas enfim, na Teogonia, Pandora primeiramente não é nomeada. Ela é dita como moldada a mulher virgem. É só assim. A primeira aparição dela na Teogonia é essa. Moldada a mulher virgem. Em nenhum momento aparece o nome Pandora. É muito curioso. Hesíodo vai nomear ela só no Trabalhos e Dias. Pandora, ela apresenta uma característica muito curiosa, porque ela é literalmente moldada. Hefesto a molda da lama, não sei o quê, ele molda uma mulher com a imagem das deusas. E é a primeira mulher. Ela é a primeira mulher a ser criada à imagem das deusas.
Interessante isso, né? Não.
Louco, né?
É.
Louco.
Qualquer semelhança com uma outra figura é mera coincidência, eu já diria. Mas tudo bem, também moldada da lama, tá certo?
Ou com a mitologia cristã. Então, Eva nasce da costela de Adão.
Eva nasce da costela de Adão, sim, mas a gente tá trabalhando com a Lilith, né?
Com a Lilith também.
Que nasce, segundo o Roberto Secuteri, da lama, do esterco, né, para forjar a mulher, que é a Lilith, no caso. Roberto Secuteri, Lilith, a Lua Negra, fica mais uma referência bibliográfica.
É curioso isso, porque a gente vê a recorrência dessa figura ao longo da história, né?
É que no caso da Lilith é mais complicado, porque ela vai aparecer mais, acho que na Antiguidade Tardia, se não me engano.
Sim.
Não é anterior e tal, não sei o que. Aparece o registro dela na Antiguidade Tardia. A gente tem que deixar isso bem claro, que é para evitar. Oh, não, os gregos se inspiraram. Não, não, não. Calma, gente. Pelos deuses, não é bem por aí.
É um pouco por aí, sim.
É um pouco por aí, sim. Perfeito.
Sim, porque Pandora inspira Eva e inspira talvez a Lilith a verificar, né? Mas é uma inspiração, sem dúvida.
A gente tem que lembrar que os primeiros cristãos sabiam grego.
Exatamente.
Então eles traduziram muitas coisas e se inspiraram em muitas coisas dos gregos.
Exatamente. Tem um artigo sobre isso muito bom falando isso, que eu não vou lembrar o nome, mas é muito bom. Eu trago depois outro dia.
Por favor. Por favor.
Enfim, Pandora é moldada. E por que que ela é moldada? Ela é moldada como vingança de Zeus. Prometeu resolve fazer uma pegadinha a Zeus.
Ele roubou o fogo, né?
Ele rouba o fogo. E na partilha entre homens e mortais ia ser feito um ritual com o boi. Então aí o boi ia ser aberto e a partilha iria ser feita. O que que Prometeu faz? Esconde as partes boas sobre coisas ruins, sobre uma aparência feia, e as partes ruins ele embeleze, põe sobre coisas lindas. Então, quando o boi é aberto, ou melhor, reaberto, Zeus percebe que tem algo errado, mas se deixa cair na pegadinha. Então, ele vai atrás das coisas aparentemente boas e descobre que são coisas ruins, são ossos, são coisas que não servem. E Zeus fica furioso. E aí, ainda tem o fato de Prometeu ter roubado o fogo dos deuses e dado aos homens, coisa que havia sido proibida. Então, por vingança, ele faz o quê? A mulher, Pandora. E Pandora é tudo que é de mal ao homem. Então, ela é feita com esse intuito. Ela é feita com o intuito de enganar aos homens, igual Prometeu fez, escondeu sobre uma linda aparência o mal, coisas ruins. Então, isso é muito significativo. Muito significativo. E isso percorre toda a cultura grega. Pandora é uma figura central na cultura grega. Uma mitologia muito, muito importante para os gregos. Então, opa, a origem das mulheres é a origem do mal, podemos dizer assim. Isso em exílio, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sou eu que tô falando.
Não,
em
exílio. Assim,
pelo amor de Deus.
Assim como a gente tem a questão a própria Eva, a qual você citou também. Existem autores que vão dizer que ela condena a humanidade, a danação, por causa da tentação em comer do fruto proibido.
Exatamente.
Então, a gente reitera que é o pensamento da época, né?
Exatamente. Mas é muito significativo e a análise muito longa também.
Uhum, sim.
Porque isso é louco. Outra característica muito importante, que acho que vale levantar, Pandora e suas descendentes, né, que Hesíodo chama de a Grey das Mulheres, ou seja, o grupo das mulheres. Grey é sinônimo de grupo. A Grey das Mulheres, elas são relacionadas com as abelhas. Então, o ser humano, não o divino, tem essa relação com a abelha. Isso é muito claro no século V, ou seja, no período clássico. Aristóteles faz essa mesma relação. Xenofonte faz essa mesma relação. Então, relacionar a mulher à abelha, principalmente a abelha rainha, e o homem ao zangão. Então, a abelha rainha é aquela que dá o mel, e o zangão é aquele que come o mel. Então, a abelha rainha é aquela que cuida, administra o lar, a colmeia, e o zangão é aquele que usufrui da colmeia, usufrui do mel e não cuida disso, não cuida do lar, não está envolvido com isso. Então cuida da proteção, digamos assim, vai. Então é muito emblemático essa relação. Essa relação, ao contrário do que ao longo da minha pesquisa eu fui encontrando, a maioria dos autores só trabalha ela no século V, no período clássico. Mas ela já está presente em Hesíodo, no século VIII. Então é importante também essa verificação, é importante a gente perceber isso, né? Então há essa relação entre o que Hesíodo escreveu com o papel social da mulher no século clássico. No período clássico.
No período clássico.
Então é importante, isso é muito importante. E por fim tem as divindades de couro, né? As divindades de couro, elas são, como eu já disse, caracterizadas por serem esse grupo, por serem grupais. E elas também requerem uma análise um pouco diferente, porque, assim como diz Lohô, né, elas são postas em couro para quê? Quer dizer, para quê? Não, às vezes não necessariamente é algo espontâneo, às vezes é algo que a pessoa faz sem perceber, mas enfim, tem algo por trás. O que está por trás? Generalização desse feminino, possivelmente. Segundo Lohô, sim. Então, se há uma generalização do feminino, e isso me lembra os arquétipos também, como Hesíodo traz esse couro? Então, por exemplo, tem couros que são trabalhados apenas como o nome dos couros. Então, por exemplo, as ninfas. Ele cita as ninfas dos freixos, que são as ninfas melíades, se eu não me engano. São as ninfas melíades. Ninfas são milhares. Milhares de ninfas você encontra. Você encontra ninfas dos freixos, você encontra ninfas das fontes, você encontra ninfas das casas, da cidade. Você encontra ninfa de tudo. Ninfas são espíritos da natureza que vivem na natureza e que, enfim,
que estão linkadas diretamente a um local, né?
Que estão linkadas a um local.
Sim.
Exatamente. Então, são ninfas. Uhum. Ele cita como ninfas. Então, não tem especificação além disso.
Entendi.
Então, você tem uma generalização aí? Tem. Tem uma generalização. Outras personagens, ele faz questão de citá-las, como as Nereides, as filhas de Nereu. Ele cita, acho que são 40 e tantos nomes, né? 45 nomes, acho. 42. Ele cita todas, ele fala o nome de todas. Ou as Oceaníades também, ele cita o nome de 51 Oceaníades, que são as 50 virgens. Posso estar enganado, mas acredito que é isso sim. Então, você ao mesmo tempo tem uma generalização e ao mesmo tempo tem uma uma vontade de Isildur de colocar todos esses nomes. Se você lê 50 nomes um atrás do outro, sinceramente, é chato. Porque é uma Procela, Ligera, não sei o quê, uma atrás da outra, é um nome atrás do outro. Então é cansativo, né? Mas Isildur faz questão de citá-las todas. E, além disso, algumas delas, Isildur ainda faz questão de caracterizá-las, de alguma forma. Como ele cita um nome e fala Bela ou Bela Dione, por exemplo. A Bela Dione. Então ele faz questão de atrelar a Dione que ela é bela. Então, opa, isso, ao meu ver, é mais poético.
Uhum.
Então, você está falando de 50 nomes, você precisa ali de marcos na poesia para o cantor, né, para o Aedo não se perder, ao meu ver. Mas também tem um significado, né, logicamente. Não, é, o belo, por exemplo, é só relacionado ao feminino, quase nunca relacionado ao masculino. Então, opa, então também é importante verificar que tem essa mesmo poética, tem essa pontuação. Né? Então, é basicamente isso das divindades de couro.
Lucas, eu me lembro que no primeiro episódio, né? O primeiro episódio, não só da série do HQuest, mas também o primeiro episódio do qual você participou,
uhum.
A gente trabalhou com uma questão muito interessante sobre qual era o papel social das mulheres no período clássico.
Sim.
Então, eu quero saber de você se, passado todos esses meses de estudo, você tem alguma coisa a acrescentar sobre aquela primeira pergunta. Para quem não ouviu a pergunta, eu vou deixar aqui o convite. Por favor, escutem o primeiro episódio do Lucas, que trabalha também a questão das mulheres na sociedade grega. Então, queria saber de você se você tem alguma coisa a mais, algum elemento a acrescentar sobre essa questão do papel da mulher no período clássico. Por favor.
Bom, eu acredito que sim. Primeiro, como eu já falei no outro episódio, o papel central é o modelo Melissa. O modelo Melissa é aquela relação que eu acabei de falar da mulher com a abelha.
Uhum.
Que é o quê? A dona de casa. Que é muito trabalhado no período clássico, século V e IV.
Tá.
Acho que esse é o papel central. Mas eu queria acrescentar que há outros papéis, como as prostitutas. Isso é um papel social. Ou as cortesãs, por exemplo. As escravas são papéis sociais. São muito menos trabalhados, são muito menos recorrentes nas fontes antigas, o que limita nossa compreensão e a nossa possibilidade de desenvolver esses papéis sociais, mas são conhecidos, estão presentes. Mas é isso, as fontes são muito limitadas nesse sentido. Então, eu acho que o papel central é o Melissa, é a principal representação, muito bem trabalhado por Fábio Lessa num livrinho feminino em Atenas, muito bom, e que até ele põe muitas questões em torno desse assunto, desse modelo Melissa, como uma forma de idealização, e que não necessariamente corresponde com o papel social delas propriamente, o que eu concordo. Então, mas eu acho que é por aí. Então, a gente tem que entender que tem isso, que esse modelo Melissa, ele tem questões além dele. Então, por exemplo, as mulheres participam de festas públicas, sim, elas não são totalmente enclausuradas, como alguns autores mais positivistas do século XIX diriam. E tem esses outros papéis que a gente pode pontuar aí, né? As prostitutas, as cortesãs, as escravas, enfim, alguns outros aí que pontuam essa questão. E acho que é mais ou menos isso que eu teria a acrescentar, queria dizer.
E qual que é a relação que você estabeleceu entre esse papel social e o feminino na teogonia?
Bom, o primeiro deles, que é o mais claro, que eu já bati bastante aqui, que é o modelo Melissa. Ele é muito claro, essa relação é feita. Então, no século VIII você tem isso e no século V você tem isso. Então, a gente pode ver talvez até um desenvolvimento dessa questão. Outra coisa que acho que a gente pode colocar, todo esse feminino, essa forma de trabalhar o feminino, ela vai inspirar todo o trabalho do feminino no século V e IV, no período clássico. Então, Hesíodo literalmente inspira todos os seus posteriores, né? Então, né, se a gente pegar o caso de Pandora, por exemplo, ela vai ser muito recorrente. Pandora vem de onde? Vem de Hesíodo. Vem de antes de Hesíodo? Sim, provavelmente. O que a gente acredita é que Hesíodo conseguiu pegar toda essa mitologia presente, oral, e transformar ela em escrita, né? Transformar ela em algo, digamos, mais durável e menos modificável, digamos assim. Então, ele sim, ele inspira, e sim, pressuposto, não sei se eu posso dizer, mas ele é o que vai dar a base para a sociedade do século V e para o papel social dessa mulher. Mas também temos que lembrar que no século VIII, em que Hesíodo viveu e escreveu a Teogonia, o papel social da mulher já era muito semelhante ao papel social do século V e IV. Então, há também que se verificar, e é isso extrapola a minha pesquisa, então eu não vou falar muito aqui, mas tem que se verificar que esse papel da mulher no século VIII, como ele se relaciona com o papel social da mulher do século V, dos V e IV especificamente. Não só a questão da mitologia que inspira toda uma mitologia posterior, todos os escritos posteriores, mas também como o próprio papel social também inspira e constrói, se desenvolve para o período clássico. Então, acho que é isso.
Mais uma vez, voltando àquele primeiro episódio, a gente teve uma pergunta, vamos lembrar de novo da Isabelle, né? Isabelle Ramos, que participou também com um episódio dela a respeito do MASP. Aquela questão em que você, na condição de homem, sobre estudar a mulher. Então, a gente fez essa pergunta naquele primeiro episódio, e eu queria saber de você hoje, né, depois, obviamente, de todo esse tempo estudando o feminino dentro da teogonia, dentro da sociedade grega, na condição de homem, obviamente, o que mudou, se algo mudou, enfim, essa é a dúvida.
Bom, eu gosto muito dessa pergunta, porque todo mundo me faz essa pergunta.
Perfeito.
Quando eu falo que estudo feminino na Grécia, todo mundo, mas você é homem, como é que você está estudando feminino na Grécia? Sim, eu sou homem e estudo feminino na Grécia. E aí, eu precisei elaborar muito essa questão, porque realmente é uma questão. E eu percebi que o importante, assim como dizia Michel Perrault e Georges Duby, o importante é que a discussão seja levantada. A discussão do feminino, machismo feminino, feminismo e das mulheres na sociedade atual, ela está muito presente. Muito, ela é muito presente nos dias de hoje. Então, por que não voltar essas questões para o passado? Nós, enquanto historiadores, a gente vive fazendo isso. As questões de hoje, a gente olha para o passado com essas questões. Então, eu acabo fazendo a mesma coisa. Se é uma questão que está no nosso dia a dia, o que acontece? Eu vou olhar para o passado, eu vou olhar para a Grécia e me perguntar as questões que eu me pergunto hoje e que a nossa sociedade faz hoje. Então, o importante é que isso está em discussão. Então, está em discussão. Então, alguém precisa discutir. Então, por que não eu, sendo homem? Sim. Eu também posso levantar a discussão, mesmo sendo homem. Obviamente, eu não posso, eu preciso tomar um cuidado, como eu já falei no outro episódio. Eu não posso tirar um lugar de fala das mulheres, eu não posso falar em nome das mulheres. Uhum. E não é meu objetivo. É levantar a discussão, é levantar uma teoria ou, enfim, levantar esse feminino, mostrar que ele está presente, mostrar que ele está ali, é esse o intuito, e não falar em nome das mulheres, né? E não defender posições ou não, isso, pensando na história científica, né, que é o que a gente faz, uma história acadêmica, O juízo de valor é, não pode, não faz, você não põe. Eu acredito que... Não, eu acredito nada. Eu verifico que é diferente. Né? Então eu não vou pôr minha opinião sobre isso, sobre aquilo. Né? Eu vou escrever o que eu estou verificando, eu vou fazer uma análise, eu vou... Não é um achismo, né? Não é uma... Eu acho, né? Ficar chutando e colocando minha opinião. Então é diferente, mas também requer muitos cuidados. Então, sim, homens podem fazer história das mulheres? Sim, acredito que sim. Com cuidados, sempre com muitas reflexões e sempre também pensando que é uma discussão que tem que ser feita. Então, se não há quem faça, por que não eu? Ao invés de deixar, ao invés de deixar morto, não, então não, eu não sou mulher, então não vou discutir, não deixa pra lá. Não, vou discutir. E espero inspirar as pessoas, as mulheres, a olhar pra esse assunto e também trabalhá-lo. É uma forma também de você inspirar os outros, falar, nossa, olha só que legal, isso daqui, meu, deixa eu ir atrás também. Outros historiadores, historiadoras ou não, né? É uma forma também de você mostrar que existe. Então é importante, eu acho, acredito que é muito importante.
Perfeito. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, o meu muito obrigado por ter aparecido aqui. É fantástico esse seu segundo episódio, recheado de novidades. É, bastante novidade, né? E, bom, foi um episódio que particularmente a gente até que recheou um pouco com referências bibliográficas. Mas agora acredito que com essa bagagem toda você possa oferecer para os seus ouvintes, né, suas ouvintes, um pouco mais de referências bibliográficas, né? Sim. E aproveito para deixar você com suas considerações finais. Muito obrigado, Lucas.
É, bom, obrigado você, né, pelo convite, por estar aqui.
Perfeito.
Adoro fazer esse. E, bom, referências bibliográficas. Eu acho que se é o primeiro contato que você está tendo com o mundo grego antigo, vale a pena ir atrás de livros didáticos, até livros infantis. Sim, eu recomendo livros infantis porque ele tem o básico do básico ali. Às vezes um pouco estereotipado e tal, mas tem o básico do básico. Então, para você iniciar um conhecimento sobre a Grécia, vale a pena. Eu sempre recomendo dois livros didáticos básicos. Um do Funari, chamado Grécia e Roma, que explica bem didático mesmo, bem facinho, bem tranquilo, quais são as principais questões, quais são as principais visões historiográficas, enfim, bem legal, bem interessante. E o segundo é Mário Curtis Giordani, História da Grécia, um livro rosinha. A forma com que ele escreve às vezes é um pouco chatinha, mas é muito bom também, tem tudo, é um livro que eu recomendo. E, como eu gosto sempre de dizer, se não é o seu primeiro contato, você já conhece o básico da Grécia, você vale a pena ir atrás dos autores antigos propriamente ditos, como Hesíodo, Xenofonte, Aristóteles, Platão, enfim, todos os filósofos. E, especificamente, para falar das mulheres, eu gosto muito de um chamado Lisístrata, A Greve do Sexo, uma peça de teatro muito boa, eu choro de rir toda vez que eu leio. Tem uma versão em português da editora 34, se eu não me engano, infantil, é uma tradução infantil, mas muito boa, você chora de rir, enfim, é bem legal. E, enfim, eu acho que são essas as recomendações básicas. E, como retomando, né, acho importante, História das Mulheres do Ocidente, para esse assunto específico também é importante, Georges Duby e Michel Perrault, volume 1, que é, enfim, vale a pena, é importante esse livro também para discutir as mulheres na Grécia.
Maravilha, então temos aqui mais algumas referências bibliográficas para vocês. Como sempre, deixo aqui o convite para que vocês entrem no site hquest.com.br. Lá tem o botão participe, mande sua proposta, sua ideia, tema, para que a gente possa conversar e de repente marcar uma gravação, tá bom? Muitíssimo obrigado pela paciência, por terem nos ouvido e até uma próxima.